Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo Opinião.
O avião encurta distâncias e torna possível nossos deslocamentos. Mas pousos e decolagens também trazem impactos para a saúde da população que mora no entorno dos aeroportos e para o meio ambiente. O que pode ser feito para reduzir esse problema?
Sou a favor.
Ah, não sei. Depende.
Sou contra.
Opinião.
Opinião.
Treme tudo, fumaça todo dia, o telhado quando para, fica muito tempo sem chover, quando cai, cai aquela água preta.
Estremece até a janela, a porta, é muito barulho.
Demais, que eu saio daqui com muita dor de cabeça.
Fiquei o dia todo com o ouvido zunindo.
Mas por outro lado também, não deixa de ser um aeroporto, né, que tem muita importância também, até mesmo para a região.
Tá vendo? Paramos de conversar porque nós temos um avião.
Recebemos Gustavo Henrique Costa, o Guti, prefeito da cidade de Guarulhos, onde fica o aeroporto mais movimentado do país. E o médico patologista Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada por estar aqui.
Prazer, Andresa.
Com a gente.
Guti.
Eu que agradeço.
Sem dúvida, os benefícios de ter um aeroporto numa cidade são inúmeros, não é? Arrecadação fiscal, geração de empregos, mas isso não exclui a necessidade de enfrentar também problemas, não é?
Bom, é inegável o tanto que um aeroporto faz com que uma cidade cresça, né? São as famosas aerometrópoles. Mas com isso vem uma série de efeitos colaterais. E essa questão ambiental, a questão de danos nocivos à saúde, são questões que o Brasil precisa liderar. E nós, lá em Guarulhos, nós temos feito esse trabalho para que a gente consiga pelo menos uma mitigação desses impactos. E a população local sente demais. É algo que tem que ser dividido com o mundo, porque todo mundo, o mundo inteiro voa, né? É uma coisa que não é divisível, porém, nos locais que se concentram os maiores aeroportos, isso é muito mais nocivo.
É, nós vimos aí no início do programa as pessoas reclamando de poluição, de barulho, as pessoas que moram ali no entorno dos aeroportos. Professor, de que forma, né? Dá para exemplificar para a gente como isso impacta a saúde das pessoas?
Bom, existem dois componentes, né? Uma são as emissões, né? Porque no momento que ele está pousando ou decolando, o avião está trabalhando com um regime de energia aumentado. E isso, como a queima não é completa, você joga compostos voláteis, principalmente a partir do querosene da aviação, que pode gerar partículas, é como se em dias ensolarados, por exemplo, é como se fosse um tubo de ensaio que você joga compostos que viram aerossóis, é chamado smog fotoquímico. Tem o tráfego também na pista, dos veículos que empurram. E o ruído, tanto que aeroportos são considerados, no livro da Organização Mundial de Saúde, sobre efeitos nocivos do ruído, ele utiliza como modelo principal os estudos epidemiológicos conduzidos nas cercanias de aeroportos. Porque, embora a tendência seja colocar aeroportos em lugares fora, de grandes manchas populacionais, com o tempo você vai adensando a população, porque ela vai encontrar emprego no mesmo aeroporto. Então, essa é uma situação que não tem muita... De um lado, ele traz benefícios econômicos, mas, por outro lado, ele inevitavelmente vai trazer desconforto para as pessoas que moram ao redor. E como você não vai mais tirar o aeroporto, é caro construir e a própria população depende disso, gera empregos, você vai ter que tomar medidas para mitigar.
E, prefeito, foi justamente por conta, né, desses problemas apontados aí pelo professor que a Prefeitura de Guarulhos aprovou uma lei para ter uma taxa de preservação ambiental, para que seja cobrada essa taxa. No momento, até, ela está sendo julgada para saber se é constitucional, certo? Enquanto não sai uma decisão, conta para a gente o que prevê essa lei.
Bom, a TPA, que é a Lei 8.014 de 2022, foi quando a gente sancionou essa lei. Hoje ela está suspensa pelo TJ, Tribunal de Justiça, por essa questão burocrática judicial. Como que eu divido isso? O poder municipal, ele é concorrente com o estadual e nacional no que tange ao meio ambiente e à saúde pública. E é isso que nós estamos legislando, para proteger a vida e a qualidade e o bem-estar do cidadão que mora na nossa cidade. Porém, existe uma discussão que fala o seguinte: O direito aeronáutico, a questão aeroviária tem que ser discutida pelo Congresso Nacional, leis federais. Mas o que nós sustentamos, e eu acredito que uma grande parte da doutrina nos acompanha, é que questão ambiental, questão de saúde, é dever do município, não só uma lição concorrente que nós temos que fazer, mas é o nosso dever legislar sobre isso. E como foi bem explicado pelo professor aqui, os impactos são muito grandes, não só no avião, no pouso, na decolagem, como foi bem explicado, mas também na construção do aeroporto. Por exemplo, quando o aeroporto André Franco Montoro, lá em Guarulhos, foi construído, o leito do rio Bacirivuguaçu, que é o nosso principal rio ali, ele foi modificado. E quando vem as grandes chuvas, toda a área perto do aeroporto é inundada, pessoas perdem tudo. Então, nós temos vários efeitos negativos. Por exemplo, nas nossas UBS, nossas Unidades Básicas de Saúde, professor, a gente tem um aumento significativo em doenças respiratórias. Tudo que a gente tem ali de relatos de pessoas que procuram as nossas UBS, principalmente nas cabeceiras, é um número maior do que outras UBS que nós temos na própria cidade. E a nossa visão, o que nós temos na lei, é exatamente cobrar das companhias aéreas sobre as decolagens do aeroporto uma quantia, que a gente fala em 3 unidades fiscais de Guarulhos, que dá aproximadamente R$ 12,00 por tonelada de avião. Isso performaria para os cofres da cidade em aproximadamente 200 a 250 milhões de reais, que a gente conseguiria investir estritamente em saúde, e aí estamos falando de saúde lato sensu, e também na questão de preservação ambiental.
E por falar nesses impactos, nós conversamos sobre essa situação com uma vizinha do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Vamos ver.
Todas as casas têm rachaduras. Meu pai teve que trocar todo o azulejo da cozinha, porque realmente caiu. Porque como dá rachaduras nas paredes e treme, janela treme, porta treme, chegou a cair azulejo da cozinha. Trabalho com vendas, eu ligo para os clientes, eu falo com o cliente o tempo todo, via WhatsApp, telefone, eu estou falando com o cliente, aí eu tenho que falar para o cliente, ó, só um minutinho que está passando um avião aqui em cima da minha casa. É 24 horas passando avião. Só que tem uns horários que ele passa um intervalo de tempo menor. Por exemplo, 10 horas da noite a cada um minuto. Eu moro aqui desde quando eu nasci. Faz parte da minha vida, né? Do meu cotidiano diário. Mas, porém, é uma coisa que incomoda muito.
Mas ela comentou que são 24 horas, né, por dia passando avião. Só pra gente ter uma ideia, são 668 pousos e decolagens por dia, em média. A gente fica pensando no sono dessas pessoas, não é, professor? Olha como minimizar esses impactos.
Bom, existe tecnologia, porque esse não é um problema exclusivo de Guarulhos. Então, dependendo do nível, digamos assim, do respeito à cidadania de cada país, ali, né, você consegue ter medidas, e a Holanda fez muito isso, a Alemanha são países mais ricos, né? Então, os aeroportos foram obrigados a tomar medidas de minimizar. Por exemplo, no solo, barreiras de som, ajudar a construir casas com vedação acústica, por exemplo. Porque, vamos pegar o exemplo do sono, né? O ruído, quando você tem que dormir, você tem que ter pelo menos 4 ou 5 fases de sono profundo, que é onde teu cérebro descansa. É lá que você vai dar um control, vai resetar o sistema. E uma das coisas que você pode fazer é para deixar uma pessoa ansiosa, é você mudar essa arquitetura do sono. E o ruído faz isso. O ruído, você não está ouvindo, mas a sua cóclea, que é o órgão que vai, digamos, detectar, né, o primeiro receptor, ele está pegando, ele está sentindo. A privação de sono, a perda da qualidade de sono, o aumento da pressão arterial, tem uma curva, já existem estudos suficientes para saber quantos decibéis tem, qual o risco da pessoa desenvolver mais hipertensão ou ter aumento de infarto do miocárdio. Então, você tem, não é que você precisa inventar alguma coisa para arrumar, você tem as consequências da construção física do aeroporto. E isso, esse aeroporto foi feito no momento que a legislação ambiental e o conhecimento sobre isso não existia. Então, não é que houve dolo na construção do aeroporto, é que você não sabia disso.
Ainda não tinha estudo,
Não tinha estudo sobre isso, mas hoje você tem.
E até porque essas pessoas estão ali não têm condições de sair, muitas vezes, não é, prefeito? Não é simplesmente, ah, precisa se mudar dali. Não dá, não há condição para isso.
Não, como foi falado, nem o aeroporto, que já está ali caracterizado, não tem mais como, é o maior aeroporto da América do Sul, por exemplo, Guarulhos, ele está num raio de 11 milhões de metros, então ele fica no coração da cidade, no centro do mapa geográfico da cidade, então quase todo mundo ali é vizinho da cabeceira do aeroporto. E um problema que acho que ela acabou nem mencionando, mas se você for no quintal de uma pessoa dessa que mora perto ali do aeroporto, de manhã e ela limpar, você vai ver tudo limpo. À tarde, se você voltar, você passa o dedo, vai sair a fuligem, o seu dedo vai estar todo preto. Isso que você percebe ali no chão, mas imagina o que você inala. Então são essas nano, essas micropartículas que afetam diretamente todos os dias, imperceptivelmente, a nós, leigos, que isso está te atrapalhando nessa questão de saúde. E é como você bem disse, não dá para essas pessoas mudarem, mas o nosso dever, enquanto autoridade municipal, é fazer essa provocação e ver se o governo federal lidera uma agenda nesse sentido. Proibir a aviação não tem como. A matriz energética hoje que está sendo trocada já para os veículos de passeio, os carros, né? A gente está vendo muitos carros agora elétricos e isso é fantástico. Mas quanto tempo isso vai demorar para chegar na aviação civil? Vai demorar bastante, porque é um outro tipo de transporte, é muito mais pesado.
Eu sou esperançoso, sabe? Eu acho que isso... Na sociedade hoje, num ambiente urbano, não vai ter consenso, né? Porque cada segmento vai lutar dentro de seus próprios interesses. Não tem... Essa é uma questão natural, né? À medida que a cidade fica mais complexa, você vai ter conflitos inerentes. Então, o que tem que existir a política pública? Você tem que balançar o direito, né, das companhias de operarem e do aeroporto funcionar com o bem comum e quantificar isso. E tem como precificar. Você conseguindo medir decibéis, você consegue medir o excesso de mortalidade ou o excesso de adoecimento. Então, quanto custa mudar? Você tem que, para fechar a equação dentro de uma política pública e um gestor tomar a decisão, você tem que saber quanto custa manter do jeito que está. E com isso, você tem um instrumento de gestão. Porque senão a questão ambiental às vezes fica contaminada com aquela coisa de abraçador de árvore, ecologia, o bicho na floresta, que eu respeito e gosto e milito.
Mas não pode ser tratado como uma coisa menor,
mas não
é?
Pode ser uma coisa menor, porque o que nós estamos discutindo são questões objetivas de desconforto e que foram... E voltar para trás... Não tem jeito, não. Se tivesse preservado a área, se tivesse colocado o aeroporto em outro lugar, se não tivesse construído daquele jeito. Desculpa, você não pode olhar para trás e julgar com a régua de hoje, com o que você sabe hoje e o que foi feito no passado. Então, por que que, assim, olhando, eu sou otimista que vai chegar a um consenso, né? E você vai ter que ter um pouco até de litígio, como tem agora o litígio de boa-fé, que é você ir discutir no judiciário, o município... Não... É como se dissesse o seguinte... Por ter um aeroporto aqui, eu não vou fazer políticas de saúde locais, porque isso está obedecendo a uma regra, uma legislação que não trata sobre saúde, trata sobre aviação.
Falávamos no bloco anterior da criação de uma taxa para compensar esses impactos, não é, prefeito? Qual foi o embasamento para a criação dessa taxa? Há experiências internacionais nesse sentido? Como é que foi?
Exatamente. Né? O Brasil, Guarulhos... O aeroporto de Guarulhos é o maior aeroporto da América do Sul. Por lá passam aproximadamente 40 milhões de pessoas ano. Então, você imagina a quantidade de voos. São 22, 23 mil voos mês. Isso gera vários problemas que a gente já abordou aqui. E a gente foi buscar boas práticas ao redor do mundo. Por exemplo, Paris, né, o aeroporto de Paris, o Charles de Gaulle, já pratica, né, essa cobrança. E aproximadamente eles cobram 26 euros por passageiro, 130, 140 reais. O de Londres, Heathrow, mais ou menos também essa faixa. E em Guarulhos, o que a gente tenta inovar juridicamente, mas não a ideia, porque a ideia já existe no mundo inteiro, já existe até no Brasil, não na questão de aeroporto. Mas, por exemplo, Ilhabela, na Balsa, você tem que pagar uma taxa ambiental para ir até Ilhabela. A cidade de Ubatuba também conseguiu aprovar uma taxa de preservação ambiental. Fernando de Noronha, a mesma coisa. E... o que a gente colocou na lei é basicamente o seguinte, a companhia aérea tem que pagar. Mas se fosse dividir por passageiro, a gente está falando aí de R$2 a R$3 por passageiro, que não é o passageiro que vai pagar, né? Seria uma contraprestação da própria companhia aérea. Mas com R$10, provavelmente você não toma nem água.
Fica pensando, vai cobrar de quem, né? Porque às vezes a pessoa pensa, vai ficar ainda mais caro ainda para viajar. Sim. A questão é essa também, de quem cobrar, não é? Das companhias, do passageiro, não é?
Mas na lei, a gente coloca ali a cobrança da companhia aérea, que ela tem a responsabilidade solidária nessas questões ambientais e de saúde. É uma compensação. A gente nunca vai querer parar a economia global. É uma economia gigantesca que gera outras indústrias. A gente nunca vai querer parar essa questão. Porém, a gente precisa ter uma compensação, um ressarcimento, principalmente na questão da vida e da qualidade de vida. A gente não pode deixar ficar como está. A gente precisa cuidar da saúde e da família.
É o que a gente se pergunta, uma compensação, não é, para uma pessoa que está sendo atingida do ponto de vista da saúde, como é que se dá, não é, professor?
Sabe o que me ocorreu agora com a fala do prefeito? Quando você aceita cobrar taxa de preservação ambiental para preservar ecossistemas remotos ou que sob ameaça. Então, para você preservar natureza, animais e outras coisas. Mas eu acho que está chegando o momento de pedir para fazer a sociedade protetora do ser humano também. Quer dizer, a gente não aceita cobrar uma taxa para preservar as pessoas, o próprio ser humano. Então, eu acho que isso, ou seja, não é uma questão ambiental também só, é uma questão de saúde.
E além de todas essas consequências para a população, outra questão é o impacto da queima de combustível das aeronaves na produção de gases do efeito estufa. Conversamos com o biólogo e mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, José Rocco Júnior, que fez um estudo sobre isso com foco no aeroporto de Guarulhos.
A gente conseguiu averiguar que justamente nesses pontos havia um alto índice do quê? De compostos orgânicos voláteis, dos chamados BTECs, que é o tolueno, buteno, que são até cancerígenos. E conseguimos concluir que esses gases contribuem para o aumento de ozônio, ou seja, são precursores de ozônio. Que o ozônio, por sua vez, ele é um dos gases do efeito estufa, comparado principalmente com a região metropolitana do estado de São Paulo. Então, conseguimos concluir que há sim uma contribuição devido à queima dos combustíveis de aeronaves para que aumente os gases do efeito estufa.
Agradeço a participação do José Rocco. Vou trazer só aqui mais uns dados sobre essa questão. Cada avião lança 34 toneladas de gás carbônico em uma viagem de ida e volta de São Paulo ao Rio de Janeiro, só para a gente ter uma ideia. E de acordo com a ONU, em 2050, a aviação será a maior fonte de emissão de CO2 do planeta. Queria te ouvir sobre isso, professor, que além da questão da saúde, há também esse impacto para o meio ambiente, não é?
A situação da aviação, está num dilema, porque ela tem que mudar, para atender, inclusive, princípios de sustentabilidade, a sua matriz energética. Mas é mais fácil você planejar transporte terrestre, investir em trem, em vez de transporte individual, e eventualmente usar combustíveis de baixa emissão, né? E mudar a lógica de mobilidade terrestre do que você ter, porque a aviação ela tem que ter potência no motor, ela tem que levar muita gente por uma questão de escala. E essa transição tecnológica vai demorar. Então, isso vai ser uma questão de sobrevivência para a aviação, adotar medidas mais sustentáveis.
Agora, prefeito, tendo essa taxa, esse recurso será aplicado em quê?
Basicamente, é para melhorar os nossos equipamentos de saúde, as nossas UBS, que a gente tem muito mais incidência de, por exemplo, problemas respiratórios. É para melhorar e muito as nossas mananciais, a nossa área de permeabilização, para que a gente consiga ter aí um espraiamento de tudo que temos de água, de chuva, para que a gente não tenha problemas com essas enchentes. A gente está falando de preservar a questão ambiental, a fauna e a flora. Então, esses recursos, que seriam extremamente importantes, serviram para isso. A gente precisa dessa mitigação.
Ainda nessa questão ambiental, né, as aeronaves chegam a despejar 14 milhões de toneladas de CO2 no céu de Guarulhos por ano, e a captação desse gás carbônico da atmosfera só seria possível com um plantio anual de quase 3 bilhões de árvores. Uma forma de compensação inviável, né? Seria necessário uma área total de plantio aproximadamente 50 vezes maior do que a cidade de Guarulhos. Quer dizer, olhando nessa compensação, inviável, a gente fica pensando na questão ambiental. Vamos compensar, né, professor?
A ideia principal embutida na sustentabilidade, ela não vai ser tecnológica só. Ela tem que ser cultural. Ela tem que ser, quer dizer, mudança de consumo. E isso está acontecendo lentamente. Veja, por exemplo, hoje, a posse de um carro para um jovem tem muito menos significado do que tinha há um tempo atrás. Eu creio que se houvesse mais alternativas ferroviárias para a mobilidade entre as capitais do Brasil, ou mesmo em São Paulo, você diminuiria a necessidade de voos. Tem algumas, mas isso excede a capacidade do município. O município não vai fazer ferrovia, não vai fazer... Ele tem que lidar com o problema agora. Então, acho que vai ser uma conversa longa, mas nós vamos mudar, porque os novos consumidores assim vão exigir e as companhias terão que se adaptar, porque senão elas vão ficar com a pecha, com a marca de serem, digamos, destruidoras do ambiente.
E os próprios... o transporte de carga, por exemplo, que Guarulhos também tem um grande viés no transporte de cargas, por não ter malha ferroviária adequada, o Brasil, falando de Brasil, muito se transporta por avião. Se a gente tivesse uma malha ferroviária muito mais abrangente, a gente conseguiria transportar a nossa carga por ferrovia, que é mais barato, é muito mais ambientalmente correto, enfim. Porém, enquanto isso não vem, a gente precisa pensar em gatilhos momentâneos até que a gente tenha o melhor modal de transporte e a melhor tecnologia nas mãos.
E depois de Guarulhos, o aeroporto de Congonhas é o segundo mais movimentado do país. São, em média, 44 voos por hora. Por isso, 12 associações de moradores dos arredores de Congonhas se reuniram para pedir à Prefeitura Paulista a criação de um fundo de mitigação de danos socioambientais.
A ideia é que a sociedade civil organizada proponha um PL ou um estudo mais aprofundado para um fundo de mitigação, em que a gente possa fazer desde barreiras verdes com projetos acústicos, com árvores mesmo, janelas antirruídos. E só lembrando que não é só nas residências, a gente tem muitas escolas por aqui, a gente tem muitos hospitais por aqui, tem o Parque do Ibirapuera, que recebe também o despejo de querosene e o barulho também afeta a fauna e flora.
Que a gente tem um barulho muitas vezes do trânsito causado pelas pessoas levando para o aeroporto e dos aviões. Então é um acúmulo de coisas juntos. Você vê a qualidade de vida diminuindo pelo ruído, né? Você vê a qualidade do ar piorando, né, sensivelmente.
Nós não falamos em compensação, né? Porque compensação parte do pressuposto que eles estariam nos indenizando de alguma coisa. E à medida que nos indeniza, dão a liberdade a eles de continuarem fazendo barulho.
Existe uma série de ações que a gente pode fazer, junto, claro, com a municipalidade e com o poder público, para melhorar essa situação para todo mundo.
Pois é, vemos aí mais um exemplo, a sociedade civil se movimentando aí junto ao poder público para fazer mudar alguma coisa nessa situação. Palavrinha final.
Bom, a gente está em contato com vários prefeitos que têm aeroportos. Eu, de uma certa maneira, reuni alguns para que a gente consiga batalhar junto isso, que é um ganho, não é de uma cidade, é um ganho social extraordinário de qualidade de vida. Então, o próprio prefeito Ricardo Nunes já está com um movimento grande aí com a associação, o prefeito Greca de Curitiba, estive com o ministro Márcio França, para que o governo federal também encampe isso, que essa é um dever de casa nosso, que a gente tem que fazer. E a gente torce para que todos se unam em pró de melhorar a vida. Não existe política, não precisaria existir política, organização social, se não fosse para melhorar a vida do indivíduo. E é isso que a gente está batalhando.
Professor.
Bom, primeiro eu queria agradecer e manifestar, por incrível que pareça, a minha alegria. Porque estamos tratando uma questão séria. Mas, como ser humano, eu acho que trazer uma pauta dessas era impossível há 20 anos atrás. 30 anos atrás. Então, você mostra que, graças à difusão do conhecimento e à conscientização do cidadão, a própria sociedade se organiza para discutir e propor um diálogo, basicamente construtivo, sabendo, de um lado, a importância da aviação e, ao mesmo tempo, como que você pode mitigar. É isso que é política no sentido com P maiúsculo, não política partidária, uma política cidadã. E é isso que nós estamos discutindo hoje numa questão importante. Obrigado por você ter trazido esse tema e ter me chamado para falar aqui.
Obrigada por ter vindo mais uma vez, professor. Obrigada, prefeito.
Obrigado,
e até uma próxima oportunidade também. A opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.